Olá, eu sou Robson Gavilinski e chegamos ao episódio 20 do História no Pandemônio. Como você viu aí na nossa capinha do episódio, na descrição, hoje nós vamos falar sobre vampiros no cinema. Lá no nosso IGTV, no @h.pandemônio, nós falamos de forma específica sobre True Blood e as relações com as questões de sexualidade, racismo, misoginia. Mas aqui no episódio do podcast nós vamos falar um pouquinho sobre vampiros nas telas. A figura do Drácula, do tão conhecido vampiro, criado pelo irlandês Bram Stoker, não foi assim a elaboração, não foi ele que criou esse mito do vampirismo. Mas, sem dúvida nenhuma, essa criação desse personagem ajudou a popularizar, principalmente depois nas adaptações da literatura para o cinema. Então, esse mito do vampirismo, ele é muito antigo, inclusive ele aparece, obviamente, de maneira diferente, né? Mas em diversas sociedades. Então, é muito interessante a gente perceber que essa figura do vampiro, desse ser morto que suga sangue, ele é um mito milenar, está presente nas mais diversas sociedades. Mas foi com Nosferatu, em 1922, que chegou o filme que era, assim, uma adaptação desse mito do Conde Drácula, com uma transformação, né? O Conde Drácula se transformou em Conde Orlok, e esta Inglaterra de 1897 se transformou na Alemanha de 1938. Então, com uma pitada ali nas luzes do expressionismo alemão, surgia o primeiro grande vampiro do cinema, que foi interpretado pelo ator Max Schreck, eu espero que seja assim a pronúncia dele, e que até hoje essa versão é extremamente conhecida como uma referência para o mundo dos vampiros. O que diferencia essa versão do Conde Drácula, né, esse Conde Orlok, é que, na verdade, ele é careca, ele é corcunda, ele tem orelhas pontiagudas, uma imagem muito mais assustadora, e não remetia a nada a sedução que tanto o Drácula performava. Essa versão do vampiro de Nosferatu é a representação do horror que estava acontecendo nessa Alemanha ali, no pós-Primeira Guerra Mundial. 8 anos depois, já em solo dos Estados Unidos, a Universal Pictures, então, deu voz e elaborou essa adaptação fidedigna ao Drácula. E foi aí que a gente teve essa primeira visão do audiovisual de um vampiro romântico, com essa estética educada, inteligente e sedutora, mas por trás de tudo isso, muito sedenta por sangue. E foi graças a esse enorme sucesso de bilheteria que a Universal acabou adaptando todos os monstros clássicos, digamos assim. O Frankenstein, a múmia, o lobisomem, o homem invisível e também o famoso O Fantasma da Ópera. Foi assim que esse gênero fantástico tomou conta dos Estados Unidos após essa onda de adaptações destes monstros. Mas a gente sabe como essa máquina de Hollywood funciona. A Universal acabou explorando de maneira muito exaustiva o personagem do Drácula, criado pelo Bram Stoker, e acabou, assim, deixando tudo muito de qualidade duvidosa. Ele inseriu filha, noiva, enfim, fez assim, ó, um crossover que a gente imaginava impossível com o monstro do Frankenstein, com o lobisomem, enfim. O desgaste diante ao público foi certeiro e terrível para a franquia. A franquia dos vampiros ela vai ser ressuscitada somente lá por 1958, depois que uma produtora inglesa, a Hammer, acabou comprando os direitos autorais desses personagens do horror da Universal. Com a possibilidade de filmes coloridos, o público então conseguiria ficar abismado com a qualidade da película, que o diferenciava muito, e desse vermelho vívido que o Drácula se alimentava das suas vítimas. E essa produtora inglesa adicionou uma camada extra de erotismo e sensualidade, inserindo mulheres com decotes gigantes, que novamente consolidou o gênero. E, segundo o site maravilhoso Boca do Inferno, vou deixar aqui na descrição, que é um site para falar sobre horror, seja e terror no cinema, nos quadrinhos, em jogos, eu recomendo muito. Existem 4 filmes dessa época que nós precisamos destacar, que consolidaram essa mitologia vampirística, que é O Vampiro da Noite, de 58, Drácula, O Príncipe das Trevas, de 66, Drácula, O Perfil do Diabo, de 68 e o Conde Drácula dos anos 70. E com a chegada dos anos 80, com essa mudança radical, com o final da disco music, dos hippies, e agora com essa inserção dos efeitos especiais e dos blockbusters, esses grandes filmes que levavam muita gente no cinema, os vampiros também acabam sendo repaginados e dessa vez eles saem do escuro dos seus castelos e vão diretamente para sua vizinhança. Então eles podem ser seu vizinho, seu amigo, um familiar seu. Em vez daquela música clássica, a trilha sonora agora é o rock and roll tão clássico dos anos 80. Os vampiros agora são jovens e bem-humorados. E novamente, o site Boca do Inferno ele recomenda três filmes que são muito emblemáticos dessa fase dos vampiros, que é A Hora do Espanto, de 85, Garotos Perdidos, de 87 e Deu a Louca nos Monstros, de 1987. Tá aí as dicas. Mas não é só de farra, bebidas, sexo e muito sangue que vivem os vampiros. Ali também nos anos 80 e começo dos anos 90, existe um novo tipo de vampiro, que é esse vampiro dramático e até mesmo depressivo, como é o caso que a gente vê no filme Entrevista com o Vampiro, de 94, que é muito famoso, que é a adaptação do romance da Anna Rice, e também de Quando Chega a Escuridão, que é um filme que narra a história de amor dramática entre uma vampira e um rapaz do interior. E uma obra mais recente, mas também nesse subgênero dramático, a gente tem um filme muito famoso, o filme sueco Deixe Ela Entrar, de 2008, que vai também falar sobre essa relação de um garoto solitário e esquisito que é frequentemente humilhado, e a Ellie, que é uma vampira que vive aos seus eternos 12 anos de idade. Com a chegada dos anos 90, nós temos uma retomada com uma nova versão do Drácula de Bram Stoker, de 92, do Francis Ford Coppola, que ele faz, na verdade, uma homenagem ao filme original. E no final dos anos 90, nós temos uma virada drástica também do que é ser vampiro, e os vampiros começam a ficar armados, como é o caso do Blade, o Caçador de Vampiros, de 98, onde o Wesley Snipes vai interpretar esse guerreiro vampiro que luta contra a sua espécie no mundo dominado secretamente por essas criaturas da noite. Sem falar que em 2003 também se iniciou a franquia Anjos da Noite, que mostrava essa guerra entre lobisomens e vampiros, também armada até os dentes. E goste ou você ou não, é impossível não falar desse vampiro mais água com açúcar, mas que dominou, assim, teve uma projeção gigantesca, que é o Edward Cullen, da saga literária Crepúsculo, que foi criada pela Stephenie Meyer, que a adaptação cinematográfica gastou, assim, milhões de muitos adolescentes eufóricos aos cinemas. Eu, inclusive, amava Crepúsculo quando era adolescente. Não me julguem, mas realmente era, assim, absolutamente tudo pra mim. Sempre gostei muito dessa vibe vampiresca e até mesmo Crepúsculo eu gostava porque, enfim, era adolescente. Sempre gostei de vampiros, início da minha adolescência, o que bombava era Crepúsculo, então era uma dose certeira de drama adolescente com vampiros que brilham. E assim, tem muita coisa sobre vampiros no cinema, isso que a gente tá falando do cinema, não tá falando aqui nem dos quadrinhos ou dos jogos ou das séries, tem muito conteúdo também, mas a gente pode destacar também um grande filme que teve uma projeção bem grande, e que depois recebeu uma adaptação para séries da Netflix, que é Um Drink no Inferno, que é do Quentin Tarantino e do Robert Rodriguez, que vai criar esse cenário exagerado em todos os sentidos, na trilha sonora, nos personagens, na ação, na quantidade de sangue, nas vampiras são strippers, no excesso de humor ácido. É um dos filmes, assim, clássicos dos anos 90, super pegou essa espiritualidade vampiresca e unificou com o trash horror dos anos 90. Se eu não citei aqui seu filme favorito do gênero, que vai abordar vampiros de forma direta ou de forma indireta, comente lá no nosso Instagram, no @h.pandemonio. E é isso aí. Lá também no nosso GTV tem um conteúdo falando sobre True Blood, uma série da HBO que vai abordar esse mundo dos vampiros e de outras criaturas sobrenaturais, e também vai ter um card lá, um carrossel com várias imagens de vampiros e vampiras famosos na TV e no cinema. Eu sou Robson Gavilinski e esse é o História no Pandemônio. Um grande beijo e até semana que vem.